Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Oi, 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 meus amigos! Tudo bem com você? Tudo sossegado? Ai, que coisa boa a gente chegar aí na sua cozinha, no seu quintal, no seu trabalho. Não sei onde você tá agora, mas eu sei o que, que você está fazendo. Você tá ouvindo a Rádio Novo Tempo, porque você tá me respondendo aí dizendo bom dia, Rose. Ai, que legal, né? A gente junto mais uma vez, ficamos aí uma semana de férias do Vida e Saúde, porque nós estávamos apresentando aqui neste mesmo horário a semana especial, aquela semana especial Mente Feliz, maravilhosa, não é, doutora Rosana? O César Vasconcelos, médico psiquiatra, foi uma bênção. E agora a gente retoma essas atividades. Obrigada pela audiência, obrigada porque você colocou aí na sua agenda esse nosso momento. E a gente volta assim, ó, chega chegando, não é? Chega chegando. Muito obrigada pela sua audiência. Meu nome é Rose Andrade, não sei se é a primeira vez que você tá ouvindo. Caiu de paraquedas aí no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Achou alguma rádio aí entre as 19 emissoras Novo Tempo. A gente agradece demais a sua participação aqui com a gente. Sabe qual é o tema de hoje? Vou até ler para não errar, ó. Direitos de acesso à saúde para as grávidas. Você tá vivendo esse momento tão especial da sua vida? Tá gravidinha? Olha, deixa eu te contar algumas coisas que você já sabe, outras não. As leis brasileiras asseguram uma série de direitos para as gestantes. Você sabia disso, né? Garantir a proteção às grávidas e condições adequadas para a gestação faz parte dos deveres do Estado. E alguns desses direitos, de uma certa forma, as pessoas conhecem. Quer ver? Por exemplo, ó, você já sabe que grávida tem atendimento, tem prioridade no atendimento, não sabe? Então, eu sabia que você sabia isso. Outra coisa também é, quando você entra ali no ônibus, você sabe que a grávida tem prioridade, ele tem um assento específico também para ela e outros pares ali, não sabia? Sabia que você sabia. Pois é, mas e quando a gente fala de saúde? Sabia que grávidas têm os seus direitos? E a gente vai conversar sobre isso aqui na Rádio Novo Tempo. A minha pergunta é a seguinte para você. Você ou alguma conhecida sua já tiveram algum problema de acesso à saúde no período da gravidez ou no parto? Vocês já tiveram algum problema em relação ao atendimento, ao parto ali? Conta pra gente, que eu quero saber, em relação a leis, em relação aos seus direitos. Tô curiosa, manda aí através do 12981510081, fica à vontade, se você não quiser se identificar, tá tudo bem, a gente quer que você participe. Enquanto você tá mandando o seu alô, deixa eu cumprimentar minha turma que já está aqui. Grazi Donato, tudo bem? Bom dia,
bom
voltamos!
Dia. Bom dia, Rose, tudo ótimo!
Menina, que saudade de você, do Raul, do nosso programa, mas foi por uma boa causa, a semana também foi muito boa. Bem-vinda, Grazi.
Muita saudade, obrigada, Rose. Parece que faz muito mais do que uma semana,
não,
viu?
É.
Acho que a saudade bateu.
Também acho, menina, que passou assim, pra gente que tá aqui, passou rápido a semana, mas quando a gente olha, parece que tem um mês que eu não te vejo, tem um mês que eu não falo com você, mas que bom esse nosso reencontro. Ô, Grazi, eu tava vendo suas redes sociais aí esses dias, quer dizer que um homem participou esses dias do método FEM aí? Como é que é isso?
Verdade, Rose. O Gerson, né, é um aluno nosso de um outro curso, né? Ele participa de um curso de negócios nosso. E aí ele tem uma experiência muito legal. Ele é especialista em educação de filhos, né? Então ele ensina isso para as pessoas. Então a gente percebeu ali na mentoria que seria muito benéfico ele estar lá com a gente e falar um pouco da sua experiência, falar do que ele tem aprendido aí sobre os traumas de crianças e como combater tudo isso depois na vida adulta, e também ajudar as nossas meninas a ensinar os filhos também, né, a terem uma vida sem traumas e conseguirem se desenvolver aí na vida adulta. Muito legal, Rose.
Muito legal mesmo, mas agora eu tô vendo assim, ó, eu tô escutando daqui, lá da cozinha, alguém tá perguntando, FEM, a Rose falou método FEM, que é? Alguém que chegou provavelmente agora, né, agorinha, explica qual é esse método, hein?
Sim, Rose, é uma mentoria minha com a Emanuele Salles. A gente ensina a pessoa a se desenvolver fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Uhum. Então, a gente acredita que para você ter uma mudança de vida, você precisa desenvolver esses pilares, né? Cuidar do seu corpo, da sua alimentação, fazer exercícios, mas também cuidar da forma que você pensa, né? Da sua mentalidade, como você enxerga a vida, como que você supera as dificuldades. E, claro, né? A parte principal é a espiritualidade, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Então, Rose, a gente tem tido ali resultados maravilhosos. Tem sido uma bênção essa mentoria. Toda quinta-feira a gente se reúne e traz ali assuntos novos para as nossas alunas e Deus tem abençoado, sim, muito.
Ok, tem vaga? Ainda tem vaga?
Tem, tem. Especial ainda para as ouvintes da Rádio Novo Tempo, viu, Rose?
Beleza, a gente gosta disso. Deixa o contato, Grazi.
Meu Instagram, @GraziDonato. E se você quiser falar diretamente comigo, na bio tem o link do meu WhatsApp para tirar dúvidas e conversar o que você quiser.
Belezinha, obrigada, Grazi. Agora ele, Raul Souza. Oi, Raul, tudo bem?
Tudo bem, Rose. Beleza, graças a Deus.
Parece que tem um ano que a gente não se vê aqui no programa. Mas só
verdade,
parece.
Rose, né? Como que pode, né? Uma semana já parece que faz muito tempo. Eu também tô com essa impressão aí.
Que bom que você tá aqui com a gente. Tava vendo ali umas fotos lindas, você nos Estados Unidos com a sua família. Agora, o período de férias, de festa da criançada e dessa quantidade de filhos que você tem, terminou, não é isso?
Ah, sim, as festas de aniversário terminaram, Rose.
Todos em junho, não é? Terminamos,
todos.
Então.
Todos em junho, todo mundo com um monte de presente, né? Um monte de
sim.
Festa, um monte de coisa. Então, graças a Deus, terminou.
Pois é, gente, a cada 3 dias tem uma festa de um filho do Raul, assim, né? Então, né? Muitas festinhas,
hein? Consegui passar pelas festas sem engordar, hein, Rosa?
Conseguiu? Que beleza, hein? Por você falar na questão de engordar, você tem uma mentoria que fala sobre saúde, sobre mudança de estilo de vida, não é? Para ter mais saúde, sim, de forma definitiva. Fala desse seu trabalho e deixa o contato, Raul.
Sim, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias. E de forma saudável e definitiva, como você falou aí. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Danival, Rose, que ele falou assim, ó, eu quero compartilhar minha vitória. Hoje completei 40 dias de programa e até então perdi 7,8 quilos. E diminuí minha cintura em 8 centímetros. Aí ele fala assim, eu sempre ouvi o Raul dizer na rádio e que a pessoa perdia 4 a 7 quilos. E confesso que eu tinha as desconfianças, ele põe uma carinha aqui. Mas hoje sou testemunha viva de que ele promete e cumpre. O programa funciona mesmo, vai além das minhas expectativas. Então, que legal, né, Rose?
Que legal.
É muito, muito bom receber esses testemunhos aí. Se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Existem leis que, se você não se harmonizar com elas, você não vai conseguir os resultados. Uhum. Então é leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá uma sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Obrigada.
Valeu.
Sucesso aí no seu trabalho. E ela voltou, gente. Primeiramente, ela foi entrevistada pela Luciana, né? Eu estava no período de férias e agora eu tenho o prazer de entrevistar a doutora Edilene Rodrigues, advogada, especialista em saúde da mulher. Que bom que eu tenho hoje, né? Tenho hoje essa oportunidade de falar com a doutora. Bem-vinda!
Obrigada, Rose. É um prazer estar aqui novamente para tratar desse assunto que é tão importante.
É,
e que naquele encontro a gente conversou muito, mas muitos pontos ainda ficaram para essa próxima conversa.
É verdade.
Agradeço o convite.
Se o pessoal quiser conferir, aí, olha, no Vida e Saúde, ela passou por aqui falando sobre o direito das mães de crianças atípicas. Tem o programa no youtube.com/NovoTempoRádio. Ok? Agora eu vou tocar uma música do Gabriel Prado, coral jovem da FAAMA, do outro lado do rio. Enquanto a música toca, você me responde. Você ou alguém que você conhece já teve algum problema de acesso à saúde no período que você estava grávida ou durante o parto? Me conta, eu quero saber. 12981510081. A gente volta já.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Aleluia, lá eu vou morar.
que maravilha, cantou junto com a gente, Gabriel Prado, Coral Jovem da Faama, do outro lado do Rio. Mas que música boa, minha gente, neste horário de almoço aqui na Rádio Novo Tempo, no nosso Vida e Saúde. Estamos apresentando aí o nosso programa de hoje, Direitos de Acesso à Saúde para as Grávidas. Olha, mas se eu fosse você, ficava colado, colada nesse rádio para você, assim como eu, aprendermos muitas coisas legais com a doutora Edilaine Rodrigues, que vai falar sobre os nossos direitos, né? Nossos, enquanto a mulher, né? Grávida, no caso. E, doutora Edilaine, deixa sua rede social para que nosso ouvinte possa conhecer melhor seu trabalho.
Sim, no Instagram você me acha como DRA, de doutora, ponto Edilaine Rodrigues, E-D-Y. E a gente tem um site também, então é www.adv, ou seja, abreviação de advogada, né? advedilainerodrigues.com.br.
Muito bem, pessoal, aproveita para acompanhar a doutora na rede social dela, viu? @ doutora, que é o DRA, ponto Edilaine Rodrigues. Esse D é com Y, né? Exato. Então, Edi, aí com Y, Laine Rodrigues, ok? Especialista em saúde da mulher. Olha, eu vou ler rapidinho algumas participações, porque já tem um monte de perguntas. O pessoal nem tá me dando oi aqui hoje. Fala, oi, Rose. Não, o pessoal já tá aproveitando o tempo. Lourdes diz assim, bom dia, minha filha tá passando um momento difícil na gravidez. Ô, Lourdes, que ruim, não é? Fica aqui com a gente para você aproveitar essas informações. Mais um alô da Júlia de Campo Grande, esse programa veio na hora certa, minha filha está grávida de 5 meses e já está com um monte de problemas com plano de saúde. A gente vai tocar nesse assunto, quem sabe a gente consegue tirar suas dúvidas, não é? De hoje. Deixa eu ver aqui, olha, Naide falando assim, eu tive muitas dificuldades quando eu fui ter meus filhos, faltava médico, o agente era nós éramos transferidos para outra cidade por falta de médico na minha cidade. Olha quanto estresse, né, Naide? Aí com você, Grazi.
Rose, temos aqui algumas participações. Eu vou ler aqui a Valdeci Santos. Ela fala, bom dia, queridos. Eu estava morrendo de saudade desse trio Nota Mil. Obrigada, Valdeci. A gente também estava com saudade de vocês, viu? A Lu Feijó, que está sempre aqui com a gente. Bom dia, saudade de vocês. Amo esse programa, sempre ligadinha. Muito frio por aqui. Aqui também deu uma esfriada, viu? E aí, Rose, aí também...
Aqui tá
frio. Mais friozinho, né?
É, Jacareí. Tá mais friozinho, sim. A gente tá tendo que colocar mais uma coberta, né? O pessoal que mora na região de cá tem que colocar mais uma coberta. E aí, Raul, tá frio, tá calor? Quem tá participando com você?
Beleza, Rose. Agora eu tô na Flórida, Rose. Tá bem calor aqui. Tá uns 30 e... Tá fazendo uns 32, 33 graus, mas a umidade bem alta. Então dá aquela impressão, assim, de mais calor ainda. Mas tá bom, não podemos reclamar. Eu prefiro calor do que frio, sim, viu, Rose? Sim. Então, eu tô feliz.
Tá feliz. Então, você tá feliz, a gente tá feliz que você tá feliz aí.
Beleza. Rose, aqui comigo tem o Nazareno, dando bom dia.
Bom dia.
A Ruth Santos falando que tá assistindo o programa Vida e Saúde. E o André, de Sarandi, fala assim, bênção pura, sem mistura vocês aí. Amém. Sou o Andrezinho, de Sarandi. Paraná, valeu moçada, valeu André.
Valeu, legal ter a nossa turminha toda aqui, nossa audiência, para a gente tirar dúvidas. Doutora Edilaine já tem assim, olha, muita gente conhece algumas, né? A gente sabe que a lei, diante da lei, as gestantes têm direitos garantidos a acesso a serviço de saúde pública. Então, de forma geral, alguns pontos aí, algumas talvez não tão conhecidas, algumas conhecidas, quais são?
São vários direitos direcionados para a gestante durante o período, né, da gravidez, do parto e do pós-parto. Alguns, né? Direito acompanhante, direito a escolher a via de nascimento do seu filho, da sua filha. Então, optar por uma cesariana, optar pelo parto normal é um direito também. Direito a todo o acompanhamento. Então, as consultas, aos exames, aos tratamentos necessários. Porque a gente pensa na gestação, imaginando, óbvio, né, um processo tranquilo, mas não funciona assim para todas. Então, algumas vão precisar de um atendimento diferenciado por estarem em uma gestação de alto risco, ou o bebê que vai precisar, por exemplo, nascer em um centro obstétrico especializado, por exemplo, em cardiopatia, porque vai nascer e vai precisar de uma cirurgia, né, no coração. Então, tudo isso é direito garantido. A gente tem um direito constitucional garantido de acesso integral à saúde.
Uhum.
Então, tudo que estiver, né, direcionado à melhor gestação, à melhor, né, vida daquele que está chegando, mas daquela mulher também, isso está resguardado na legislação, sim.
Ô Grazi, já deu para sentir que vai ter que ter o programa parte 2, parte 3, você já sentiu?
Verdade, Rose, verdade. Quanto mais a doutora fala, mais a gente precisa ouvir, né? E fica com dúvidas. Tem a participação aqui da Rosângela. Bom dia, gente linda. Eu amo vocês. Compartilhando com minha filha, que está grávida. Mais um assunto maravilhoso. Parabéns, abraços. Olha que legal, né? Se você conhece alguém aí que está grávida, alguém da família ou alguma amiga, manda o programa de hoje, que vai ser muito legal para essa pessoa conhecer seus direitos. Agora, doutora, a lei também garante que a mulher, ela tem direito ao plano de parto. A gente já falou sobre isso aqui. É, que plano é esse? Qual que é a importância dele?
Legal. O plano de parto, ele ficou popularmente conhecido, atrelado apenas à via de nascimento do parto normal. Então, a pessoa vai ter parto normal, ela pensa, preciso de um plano de parto, porque ela estudou ali um pouco ali nas redes sociais e ouviu falar sobre isso. Mas ele não está ligado apenas à via de nascimento, né, vaginal. Ele também é um documento extremamente importante para aquelas que vão, né, realizar uma cesariana. Então, primeira coisa, o que é um plano de parto?
Uhum.
Né? Imagina assim, você está entrando para um momento que você não sabe de fato como ele vai ser. Você pode se preparar, estudar. E eu estudei muito para parto normal e na hora precisei de uma cesariana. Ou teve alguma intercorrência e eu infelizmente precisei de uma anestesia geral por alguma razão. Enfim, é um momento que biologicamente, fisiologicamente, a gente não tem um controle. O plano de parto, ele funciona como se fosse um desejo, o seu anseio, como se você olhasse para situações e pensasse, se isso acontecer, eu gostaria que fosse assim.
Uhum.
Se isso acontecer, eu gostaria que fosse assado. Por quê? No momento do trabalho de parto ou no dia do nascimento, você vai estar imbuída de hormônios que podem, né, mexer um pouco ali com o seu raciocínio, que a gente fala de, por exemplo, no parto normal, numa partolândia. A gente não controla, a gente não consegue raciocinar. Então, sempre quando a gente vai para um momento desse, e aí não só do parto, a gente tem um documento que a gente chama de diretiva antecipada de vontade.
Uhum.
Esse documento é reconhecido, por exemplo, quando uma pessoa ela vai participar, né, ela vai, infelizmente, ser operada e a chance dela sair daquela cirurgia é de apenas 5%, 10%. Esse documento ele é estimulado nesses casos. E o plano de parto, ele é igualzinho uma diretiva antecipada de vontade. De forma antecipada, eu vou dizer como eu gostaria que cada coisa funcionasse, não só no parto, mas também com o bebê.
Uhum.
Então, é como se fosse assim, ó, nessa situação, pode ser A ou B, qual você deseja? B. Nessa situação, eu gostaria que fosse assim. E aí você escreve. Esse documento, ele tem força judicial.
Essa seria a pergunta. Dá para entrar na justiça caso aconteça algum problema?
Diferente daquilo que você colocou.
Uhum.
Por quê? Quando eu me posiciono, é como se fosse um termo de consentimento livre e esclarecido. Quando a gente entra no hospital, a gente assina um monte de documento na entrada. Um deles é esse TCLE. Só que, entendam, quem entrega o termo? A secretária, né, a atendente ali na frente do hospital. Ela não sabe explicar nada do que está ali. E você é obrigada a assinar. Então, ele não é um termo de consentimento, porque você não está consentindo com aquilo, você está sendo obrigada a assinar. Ele não é livre, porque ou você assina para entrar, se você não assinar, você não entra.
Uhum.
E ele não é esclarecido, porque você não consegue conversar com o médico, com o profissional que vai te atender a respeito daquilo que está ali.
Uhum.
Agora, se você tem um plano de parto e você entrega, ele tem a mesma força daquele TCLE.
Uhum.
Então, quando eu entrego aquele plano de parto, eu estou dizendo, qualquer coisa diferente disso aqui prevalece o que eu estou apontando.
Isso entrega já no dia que vai ganhar o bebê.
Exatamente.
Okay.
E aí, só um ponto que é muito importante. Vamos imaginar que em uma situação, né, fuja ali do controle e o médico precise atuar para salvar vida de mãe ou de bebê, diferente daquilo que está no termo. Ele pode sim agir, porque ele está pensando no bem e tal. Só que ele vai precisar registrar em prontuário as ações que foram tomadas em divergência ao plano de parto. Por isso que tem uma força muito importante, porque a violência obstétrica e os erros médicos, infelizmente, estão presentes no cenário obstétrico. E aí, quando uma situação dessa chega para nós, eu consigo olhar e falar, opa, mas ela pediu que isso fosse feito dessa forma. E foi feito diferente, mas não está registrado no prontuário médico. E deveria. Porque naquele momento, muitas vezes, não é perguntado para a mulher. Então, o documento, de forma antecipada, garante os desejos dela, as intenções em relação ao nascimento.
Ok.
Interessante. Dá até vontade de ter mais um filho, viu, Rose? Só pra fazer
mais
valer,
um, né? Mais um. Você tá se sentindo muito sozinho, disso, né? A casa tá vazia, né? Não é? Eu entendo você, Raul.
Acho bom, Raul. Agora,
doutora, a gente já fez um programa aqui falando sobre saúde bucal, né? A importância do tratamento bucal da mulher para o bom andamento aí da gestação, né?
Sim.
O sistema público de saúde, ele deve garantir esse atendimento odontológico especializado também para a grávida?
Sim, deve. Hoje a gente fala em vários pré-natais. A gente tem o pré-natal tradicional, a gente tem o pré-natal odontológico, a gente tem o pré-natal psicológico, a gente tem o pré-natal jurídico, porque parir hoje no Brasil, eu falo que não é para amador. Realmente, a gente tem que se vestir de todas as nossas armaduras, né? Para ter realmente uma gestação e um parto respeitoso. E durante a gestação, ela tem direito, sim, a todo o atendimento também odontológico.
Ok, ok. Agora há pouco, você estava falando que a grávida pode escolher, né, o que ela deseja, normal, cesariano. Quem é atendido pelo SUS também?
Também. O que acontece hoje no Brasil é assim, a gente tem uma dicotomia, né? O cenário de quem hoje vai ter um parto no SUS é a dificuldade de conseguir uma cesariana. Essa é o relato que chega para nós. Olha, fiquei lá com muitas dores por dias e ninguém me atendia, eu queria uma cesariana. E já quem está no plano de saúde, é a dificuldade de conseguir um parto normal, porque as taxas de cesariana dentro do plano de saúde são altíssimas. A questão é, nem lá, nem cá. Né? Nós deveríamos realmente ter um pré-natal de forma a informar essa mulher de todos os benefícios e riscos de todas, né, as vias de nascimento, para que ela pudesse tomar uma decisão sobre o seu próprio corpo de maneira informada. E hoje não funciona assim. Ela tem direito a optar pela cesariana após as 39 semanas. Então, é colocado esse período de 39 semanas a evitar que esse bebê seja retirado de forma prematura. Que é o que a gente chama de prematuridade iatrogênica. É uma prematuridade causada por um agente externo. Então, de forma a diminuir isso, entende-se que ela pode, então, pedir após 39 semanas. E isso é uma resolução do próprio Conselho Federal de Medicina que garante essa possibilidade. Então, ela poderia, ao completar 39 semanas, se dirigir até o hospital de sua referência, né? A gestante do SUS, ela tem o hospital, a maternidade de referência, e ao chegar lá, direcionar o seu pedido pela cesariana. Doutora, e se eu fizer isso e chegar lá e não, você tem que esperar entrar em trabalho de parto, você não pode chegar aqui e pedir. Chame a polícia, registre um boletim de ocorrência, porque é um direito seu que não está sendo resguardado, né? E você tem sim direito a optar pela via de nascimento, né? A via cirúrgica da cesariana após as 39 semanas.
Eu tô achando, Grazi, que quem ficou grávida, né? Os gravidinhos, né? Marido e mulher aí, deveriam procurar uma assistência jurídica também, fazer o pré-natal judiciário, entendeu? Eu teria que ter um. Não é para poder ter acesso a todos os detalhes. Eu vou pro intervalo e a gente volta já já com mais uma questão aqui na programação, viu? 12981510081. É o nosso contato. Você sabe que a gente não consegue esgotar o assunto, mas algumas informações aqui já vão te motivar, estimular você a conversar com um advogado, da sua confiança, que seja também especializado nessa questão da saúde da mulher, para que você fique informada, você fique informado direitinho. Mantenha a sintonia, a gente volta daqui a alguns instantes. Até já.
Vida e Saúde.
Ei, já estou de volta. Ai, que coisa boa. Vamos aproveitar o nosso tempo. Tem tanta coisa pra gente falar, tem tanta coisa pra gente perguntar, viu? Então, fica ligado, antenado aqui. Você que é papai, você que é mamãe, vocês que estão gravidinhos em casa. É importante papai participar, ter conhecimento também, viu, gente? Agora, deixa eu oferecer pra você a nossa nova revista Mente Feliz. É, ter uma mente tranquila, de paz, buscando sempre uma vida leve. Começa com conhecimento. Que tal? Presente para você, a gente não está vendendo, distribuição gratuita. Essa revista foi preparada com carinho pela nossa escola bíblica junto. Ali, quem escreveu, o autor, Dr. César Vasconcelos, já é conhecido da nossa audiência, apresenta aqui na Novo Tempo o programa Equilíbrio. Ele quem preparou, vai falar sobre conflitos no casamento, fala sobre compulsões, fala sobre os pensamentos, para a gente aprender a questionar os pensamentos que passam assim, ó, você fala, não fui eu que pensei isso, não. Aí o pensamento fala, foi sim. Aí você fala, não fui eu, não. Foi sim. Tudo isso e muito mais para você nessa revista. O nome dela é Mente Feliz. É a revista Mente Feliz. Você pode pedir agora, manda recadinho aqui, 12981510081, que a gente manda o cadastro para você, o site para você fazer o seu cadastro. Combinado? Tô te esperando, então. Bora lá, Grazi Donato, um monte de gente mandando várias perguntas. É a sua agora.
Verdade, Rose. A pergunta que eu vou fazer tem a ver com uma participação que você já leu, da Naide. Ela fala que ela teve bastante dificuldade na gravidez, né? E algumas vezes teve que ser transferida porque faltava médico na cidade dela. E a minha dúvida é exatamente essa, doutora. O hospital pode trocar o médico ou até o local de parto sem avisar a gestante com antecedência?
Não, sem avisar a gestante... Não. O que acontece é assim, no SUS, a gestante, ela tem uma maternidade referenciada, como eu estava dizendo no primeiro bloco, né? Então, ela sabe que qualquer situação que acontecer com ela é para aquele hospital que ela deve se socorrer, né? Deve ir até lá. O que acontece é assim, o Brasil, a gente tem múltiplos cenários, né? Ele é muito grande em extensão territorial e pode ser que o local onde você esteja, naquele momento onde você foi para aquela maternidade, não tenha vaga para internação, para fazer um procedimento, para realizar um exame, e eles precisem te transferir para outro hospital com vaga. O que eu quero deixar bem registrado aqui, se você deu entrada naquele hospital e não tem vaga, não é você que deve sair dali junto com seu esposo, seu companheiro, para peregrinar até outro hospital. Isso não pode, isso é uma violência obstétrica que nós chamamos de institucional. Porque essa mulher, ela não sabe onde tem a vaga. Então, ela sai sozinha, sem assistência médica, e acontece o que a gente vê muitas manchetes aí. Mulher pariu na recepção da maternidade, mulher pariu na praça. Por quê? Porque ela estava, por exemplo, já sentindo dores, não recepcionam naquele hospital porque não há vaga e direcionam ela para, ó, aqui não tem vaga, vai procurar. Não pode. Então, uma vez que ela deu entrada, a transferência deve ser feita por ambulância, com respaldo, com acompanhamento médico até a unidade, que eles no sistema vão conseguir direcionar. Opa, tem vaga em tal lugar, vamos levá-la para lá.
Você diz que dá a entrada, sim. Ela entrou no hospital?
Entrou,
mesmo
fez
que não
o
tem...
atendimento.
Uhum.
Fala, olha, você precisa, por exemplo, internar porque você está perdendo líquido, mas nós não temos vaga. Então, você procure um outro hospital. Não, isso não pode.
Uhum. Olha como é importante ter essa informação, gente.
Exato.
Já soube de várias pessoas que precisaram sair, não é, Raul? A gente fica sabendo,
verdade,
né? De que precisaram sair.
Exatamente. Uhum. E aí, sem assistência,
verdade,
né? Ela já entrou... Ela não pode sair sozinha, a gente não tem controle. Você sabe dizer quantas vagas tem no hospital do bairro vizinho? Não, mas no sistema eles sabem. Uhum. Eles conseguem já reservar. Então, olha, eu tô levando pra lá, já reserva essa vaga pra ela, esse leito pra ela.
Uhum. Ok.
Beleza, doutora. Agora, algumas gestantes têm buscado acompanhamento de uma doula, né? Que é aquela profissional que oferece apoio psicológico, conforto, suporte ali para a mulher durante a gestação, né? Principalmente Sim. ali na hora do parto. Agora, a presença dessa doula também é garantida, deve ser garantida pelo SUS, doutora?
Boa pergunta. A doula, eu falo que ela é a fadinha do amor ali, no cuidado. Né? É um trabalho que já existia lá nas nossas avós, porque era uma cuidando da outra, e houve uma profissionalização, né? dessa profissional do amor e do cuidado ali com essa gestante. A doula, o que acontece é o seguinte, não tem uma lei federal que garanta a presença da doula no trabalho de parto, parto e pós-parto. Existem leis municipais, leis estaduais, e então você vai precisar pesquisar se na sua cidade ou no seu estado tem uma lei que garanta a doula. Se houver essa lei, a assistência dela deve ser garantida tanto no SUS quanto no particular ou plano de saúde, porque não pode haver distinção entre uma gestante que está tendo assistência no SUS ou no particular de um serviço que deve ser oferecido. Né? Ambas têm direito. Então, se houver uma lei, sim, tem direito. E é importante falar que a presença da doula nas localidades em que há uma lei municipal ou uma lei estadual não se confunde com acompanhante. Acompanhante é acompanhante, doula é doula. Uhum. Agora, em regiões onde não há uma lei, né, de doula garantindo a presença dela, os hospitais, às vezes, possibilitam, então, que essa mulher escolha a doula ou o acompanhante. Uhum. Em alguns casos, a doula entra, ajuda ali a avançar o trabalho de parto e no momento que realmente já está para nascer, a doula sai e o acompanhante entra, né, para fazer a vez do papel que só o acompanhante pode fazer.
É verdade. Aproveitar que você falou de acompanhante, tem gente que não tem nem essa informação mesmo de que existe doula. Tem gente que nem sabia o que era doula. A gente tem um programa sobre isso no youtube.com/novotempo-radio. Mas em relação ao acompanhante, tem ouvinte participando com a gente dizendo que não deixaram o acompanhante entrar ali na hora para o parto. O que, que a lei fala sobre isso, tanto para o SUS quanto para o privado?
Exatamente. Essa é uma discussão bem emblemática. A gente tem uma lei que é bem antiga, é uma lei de 2005, que garante a presença do acompanhante durante o trabalho de parto, parto, pós-parto imediato, que a gente considera ali até 10 dias após o parto. Aí tiveram muitas discussões na pandemia, né? Começaram a restringir o direito ao acompanhante, mas a lei permanecia válida. O que acontece é que recentemente a gente teve uma alteração, né? Porque diante de, infelizmente, muitos casos de estupro e abuso sexual de mulheres que estavam anestesiadas, tem uma lei que garante a presença de um acompanhante em todos os exames, todos os procedimentos em que essa mulher fosse submetida a uma anestesia. No entanto, essa lei também permite que o hospital, na figura do médico que vai atuar ali, restrinja o acompanhante dentro de centros cirúrgicos. Edi, mas não está entrando na minha cabeça. Se diz que essa mulher precisa estar acompanhada em procedimentos em que ela vai ser anestesiada. A anestesia, ela acontece em centro cirúrgico, porque está ligada ali, muitas vezes, né, à cirurgia cesariana. O médico pode restringir? Sim. Pela lei, ele pode restringir, ele vai precisar justificar no prontuário o porquê ele está restringindo aquele acompanhante. Então, não é simplesmente não vou deixar entrar, não. Tem que ter um motivo. E a exceção é se esse acompanhante ele for um profissional de saúde. Aí ele não vai poder restringir. Agora, o que eu quero deixar bem registrado é que, para mim, fica um quê de por que eu não permito que um acompanhante esteja ali presente? Sim, muitos hospitais, por exemplo, permitem a fotógrafa. Não estou menosprezando o trabalho de ninguém. Só que a fotógrafa não tem vínculo com aquela gestante, tampouco com aquele bebê que está nascendo. Então, tem muito, infelizmente, do profissional não desejar que tenha um terceiro ali visualizando a prática dele. né, para não ser mais uma testemunha naquele cenário. Uhum. Existe sim a possibilidade de a gente discutir isso e garantir o acompanhante, se você já sabe que você vai para uma unidade hospitalar onde esse direito está sendo restringido. Mas essa é uma discussão que muito provavelmente vai ser levada para o judiciário. A gente não vai conseguir resolver de forma amigável. Mas é importante saber que o acompanhante, ele está ali pela gestante, mas também por aquele que está chegando. Porque se qualquer situação acontecer com a gestante, ela, por exemplo, numa cesariana, ela não vai poder... após a cesariana, levantar e sair acompanhando o bebê que acabou de nascer. Mas o acompanhante vai. Então, tem um olhar ali para aquela criança. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer criança e adolescente tem direito a acompanhamento 24 horas, em qualquer lugar. UTI, neonatal, pronto atendimento, internação. Mas como que aquela pessoa que nasceu vai ter isso? Se aquela que estava acompanhando está anestesiada e não pode acompanhar.
Exatamente. Ô, Luciana, eu quero a doutora Edi aqui mais vezes, tá? Você que lute aí na agenda, não é, Grazi?
Verdade, verdade, Rose. Muito bom mesmo saber desses direitos. É, doutora, eu quero voltar numa questão que eu fiz aqui da outra vez, que até porque a Ava Yildiz, ela trouxe aqui uma pergunta. E no caso de você, da gestante, né, chegar no hospital... e ela nem sequer eles fazem a entrada no pronto-socorro porque não tem vaga. Como proceder naquele momento ali, na prática? O que, que tem que fazer?
Chamar a polícia. Tem hora que não tem para onde correr. Porque se ela está, né, tô sentindo dores, tô passando mal, tô sentindo, por exemplo, né, aferi a pressão ali na farmácia, minha pressão tá alterada, cheguei e eles não querem me atender, é omissão de socorro. O hospital, ele não pode se omitir a atender. Ele pode apresentar uma restrição de vagas para a internação. Mas a atender, não. Então, ele é obrigado a colocá-la para dentro, fazer o primeiro atendimento, a triagem, estabilizar essa mulher para, então, fazer a transferência.
Agora, é qualquer hospital ou só aquele que é a...
referenciado?
Que é própria para atender as grávidas?
Qualquer hospital, porque a gente não tem controle. Por exemplo, olha, uma gestante, ela é referenciada, né, eu vou usar nomes fictícios, no Hospital da Luz, no bairro São Paulo. Só que ela tá numa viagem, que ela tá lá no Rio de Janeiro. Ela passou mal, ela não consegue vir até a maternidade, Hospital da Luz, referenciada. Ela vai ser atendida no primeiro lugar que ela chegar de atendimento médico. Seja uma UPA, seja um hospital maternidade, seja um hospital que nem é maternidade. Mas ele é obrigado a recepcionar e aí então fazer a transferência para um hospital que vai conseguir atendê-la na necessidade dela.
Ótimo.
Legal, doutora. Doutora, muitas pessoas, né, ao descobrir uma gestação, às vezes contratam ali um plano de saúde, ainda que básico, né, pensando nesse acompanhamento gestacional e também no parto. O que, que é preciso essa grávida, essa pessoa, observar ao fazer essa contratação, principalmente no que diz respeito ali ao tempo de carência, né?
Sim.
E se também a gestante tiver alguma urgência dentro da carência, dentro do tempo de carência. Como que funciona essa cobertura do plano?
Certo, muito boa pergunta. A gente sabe, né, que muitas mulheres, ao descobrirem ali o positivo, ficam apavoradas com a ideia de terem apenas assistência de um hospital do SUS e acabam por contratar um plano de saúde ali para uma assistência básica, vamos dizer assim. Então, se esse é seu caso, está gestante, fala, vou contratar um plano de saúde básico, o que, que ele precisa ter? Primeiro, atendimento obstétrico, então você vai ter que contratar um plano com obstetrícia. E o segundo, pesquise a rede referenciada para saber se a maternidade, por exemplo, próxima à sua casa, atende aquele plano. Porque se você contrata um plano e o local para onde você quer ir para ter seu bebê não vai atender, né, a sua necessidade. Então, adeque isso. Edi, mas e a carência? Sim, você vai ter uma carência aplicada nesse caso.
A carência é um período, né? Explica para o nosso ouvinte melhor, que não tem como
ter isso,
né?
Que é a carência? É um período de suspensão da execução daquele contrato. Você paga, mas não vai poder utilizar aquele serviço. A carência, ela é aplicada no parto a termo, ou seja, um parto que acontece após 37 semanas, e Ele é de 300 dias. Edi, tá, mas eu vou fazer um plano pra quê, então? Vou fazer um plano que eu não vou poder usar pro parto? Pro parto, se ele for a termo, sem intercorrências, você não vai utilizar o plano.
O que é isso? A termo?
A termo após 37 semanas, ou seja, não é um parto prematuro. Mas se eu tiver um parto prematuro, o plano é obrigado a cobrir. Se eu tiver numa situação de urgência e emergência, então, um processo de complicação da gestação, então, por exemplo, rompeu a bolsa e tá saindo sangue. E aí você deu entrada no hospital, é ruptura uterina, é uma complicação. Não é algo que é natural, o plano é obrigado a cobrir. Se o bebê nasce e ele precisa, por exemplo, de uma UTI ou neonatal, o plano vai ser obrigado a cobrir, porque é uma urgência, uma emergência, implica em risco de vida. Então, nesse cenário da gestante que está ali contratando o plano agora, a gente tem que pensar nas intercorrências graves.
Uhum.
Então, o plano vai resguardar situações graves.
Uhum, ok. E a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso lá, aí, olha, sobre o plano de saúde. E você comentou que o plano tem que fazer. E se não fizer? Fala assim, não, tá na carência. O próprio atendimento, ele vai falar, tá na carência. Que a grávida tá numa situação ali.
Exatamente. Eu falo, deixa meu número na chamada 1, a chamada rápida do celular. Uhum. Porque provavelmente é isso que vai acontecer. Porque na carteirinha de plano de saúde vai estar lá, carência para parto.
Uhum.
Atendente, né, do hospital, ela não vai entrar em um mérito, vai falar, tá negado. O que vai precisar fazer? Ligar no plano de saúde, abrir um chamado no plano de saúde, dizendo, no caso, né, o acompanhante, muitas vezes, a mulher ali naquele momento não vai conseguir gerir isso. Então, ligar, abrir um chamado, uma reclamação, dizendo, estou internada, a situação é grave, meu filho precisa de UTI neonatal, ou minha esposa...
O marido pode fazer isso.
Exatamente. Ah. Faz a abertura de chamado. Provavelmente, eles ainda vão relutar um pouco e você precisa acionar uma advogada especializada na área para poder resguardar seu direito.
Isso.
Mas não pague nada, hein, gente?
É, na listinha aí que tem aí, na listinha de coisas que eu preciso cuidar na gravidez, tem que colocar o advogado também, não é? Olha, eu acho que vai ser a última pergunta, não sei, vamos tentar aqui, deixa eu ver aqui, aqui em cima, a participação da Claudete, ela diz assim, eu gostaria de saber se é obrigatório aceitar na hora do parto os residentes fazerem parte da equipe.
Não é. É muito comum, infelizmente, né, que ainda utilizem o corpo da mulher para estudo nesse momento. E eu brinco que se os partos fossem feitos por homens, nós não receberíamos tantos exames de toque como nós recebemos em hospital e escola, né? Já era para a medicina ter avançado e ensinar em bonecos, em inteligência artificial. E sim, você pode pedir a retirada de todos os residentes e só fique no ambiente do parto, seja normal ou cesariana, os profissionais que estão atuando no cenário. Os outros depois aprendam por vídeo, mas naquele momento você pode sim pedir.
Ok, né? Mais uma, ô Grazi, mais uma rapidinho.
Vou trazer aqui a participação de uma ouvinte. Bom dia, trio maravilhoso. Sofri violência obstétrica. Fui molestada pelo médico durante o parto, na hora do toque. Odeio passar por isso. Me senti violentada, vulnerável, sem reação. Já estava passando pelo momento de parir meu filho. E no dia da alta, o médico ainda tentou outra investida. Tentou me beijar na boca.
Que isso?
Isso há 17 anos. Aí a pergunta dela, doutora, é a seguinte, os direitos das grávidas mudaram de lá para cá? Mas se eu quiser partir para a justiça hoje, perante a justiça, cabe algum recurso?
Doutora, um minuto.
Sim. Primeiro eu quero dizer que eu sinto muito, e eu gostaria de dizer que você foi a única a passar por isso, mas não foi. E é por isso que hoje a gente tem a lei que garante, né, um acompanhante ali durante todo esse período, para evitar que outras mulheres passem por essa situação. É importante dizer que, ao se passar tanto tempo na justiça, você não vai conseguir nenhum tipo de reparação, né? Porque já precluiu o prazo ali que você tinha para entrar com uma ação judicial. Então, o que eu gostaria de deixar para você é se envolva em grupos de gestante, para que a sua história possa alertar novas mulheres e que outras mulheres possam buscar a informação antes do parto. É, tornar a sua dor uma luz na vida de outras mulheres pode te ajudar muito nesse processo.
Ô, gente, queria ficar com a doutora Edi aqui. Olha a intimidade, a doutora Edi, que já é nossa, tá, gente? Já é nossa, ela vai voltar em algum momento para tirar mais dúvidas, porque esse assunto rende, como eu comentei com você, a gente não consegue esgotar, não é? São muitas nuances desse assunto, mas com certeza ela volta. Obrigada, doutora.
Eu que agradeço.
Sua rede social, para que o nosso ouvinte possa lá visitar,
vai
conhecer.
Lá, pode mandar perguntas. Eu sei que tiveram muitas dúvidas que nós não conseguimos retirar aqui. Então, o nosso Instagram é @DRA, de doutora, Edilaine Rodrigues, aí é E-D-Y, Edilaine Rodrigues. E temos também o nosso site, www.advedilainerodrigues.com.br. Vai ser um prazer continuar esse papo com vocês por lá.
Legal, aproveita, diz lá que você é ouvinte da rádio, que ouviu a doutora aqui no nosso programa. Obrigada, Grazi Donato. Que programaço, menina!
Rose, maravilhoso, maravilhoso. A gente não conseguiu esgotar as perguntas. Várias participações também, que a doutora volte mais vezes. Muito obrigada pelas informações. Quero deixar um verso bíblico para as mães aí que passaram por esse período tão lindo da gravidez. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Está lá em Salmos 112:2. Que Deus abençoe todas as mamães e que essa promessa se cumpra na nossa vida. @GraziDonato, meu Instagram. Gente, um beijo, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Raul, para você, 50 segundos.
Beleza, obrigadão, doutora. Foi muito bom, mais uma vez. Também vou deixar um verso aqui, João 16:21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo.
Lindo.
Deus abençoe você. E se você quiser emagrecer com saúde e de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão que é gratuita com o nosso time.
Belezinha, belezinha. E aí, a nossa enquete de hoje, você tem algum problema de acesso? Já teve, né? No período gestacional, foi a nossa enquete na internet. Sim, 34%, não, 66%. Ok, obrigada pela sua participação. Luciana, correria esses últimos segundos aí. Quem vem
pois
no clube?
É, tem uma playlist especial do último álbum lançado do Arautos do Rei.
Ai, gente, vai ser bom demais. A comida vai ficar até mais saborosa,
vai,
não vai?
Vai ter playlist, viu? Eles não vão estar aqui hoje, mas tem a música.
Mas Arautos do Rei cai bem, de qualquer forma,
playlist,
de qualquer maneira.
Playlist sem eles, com eles.
Tá tudo certo. Querido, querida, obrigada, viu, pela sua audiência, sua participação. Amanhã tem mais um Vida e Saúde. Nós vamos juntinhos aqui, buscando sempre informação. Agora tem NT Notícias com William Vieira. E daqui a pouquinho nós temos o Clube da Música. Já já também Estação Novo Tempo. Até mais ver.